Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Solicito ao vereador João Sei que faça a leitura da Bíblia, 2 Coríntios capítulo 6, versículo do 8 ao 13. Amizade com Deus por meio de Cristo.
Obrigado, presidente Padovan. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como postes de barro. Para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Que Deus abençoe o Poder Legislativo em 2024, eu creio e recebo.
Antes de nós pedirmos aqui a nossa secretária, a vereadora Zuma Cinello, que faça a leitura da ordem do dia, eu quero já inicialmente desejar a todos os nobres colegas, vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste, hoje é a nossa primeira sessão legislativa do ano de 2024, desejando então que tenhamos um ano com muita saúde, um ano profícuo, um ano de grandes realizações, conquistas, e que a esperança seja renovada todos os dias em nossos corações a cada manhã. Que Deus possa nos abençoar, e que possamos juntos trabalhar pela nossa cidade, a nossa querida Uruguaiana. Como sempre tenho dito desde o começo, Uruguaiana é bem maior do que todos nós. E os interesses pautados nessa casa sejam com um profundo olhar de cada um dos nobres edis, para que possamos trazer para a nossa comunidade confiança, segurança em todas as áreas da vida de cada munícipe, de cada cidadão. Que Deus abençoe a nossa caminhada nesse ano de 2024. Solicito à vereadora Zuma Cinello que faça a leitura, solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha. Que Deus venha nos dar sabedoria, nos iluminar nesse ano legislativo que começa hoje. Então, vamos à ordem do dia, presidente, que está bastante extensa. Requerimento de tribuna livre e participação na reunião. Número 2 e 3, protocolo 93 e 94 de 2024. Vereadora Márcia Fumagalli, secretário municipal de saúde, Diego Hernandes, atividades saúde da mulher. 7 do 3. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, Maico Goulart. Atividades de castração e adoção de animais, 14 do 3. Número 4. Protocolo 120 de 2024. Vereador Juca, secretário municipal de Educação. Maria Helena Machado, início do ano letivo, 20 do 2. Protocolo 30, número 38, protocolo 127 de 2024. Vereador Marcelo Lemos, vice-presidente da ESDAERGS. Fábio Freitas Sioca, criação dos corredores bioceânicos e rotas de integração, 15 do 2. Requerimentos, patrulhamento e encascalhamento, número 10, 18, 22, 23. 2736, protocolo 34, 69, 80, 81, 96, 123 de 2024. Vereador Marcelo Lemos, protocolo 29, Número 29, o requerimento, protocolo 109 de 2024. Vereador Cristiano Dias Bonapace. Substituição de lâmpada. Requerimento 12, protocolo 43 de 2024. Vereadora Márcia Fumagalli. Ou melhor, requerimento 19, 20, 21, 24, 26, 36, 39. Protocolo 70, 77, 79, 82, 97, 123, 128 de 2024. Vereador Marcelo Lemos. Requerimento 41, protocolo 142 de 2024. Vereador Cleno Bing. Redutor de velocidade. Requerimento 35, protocolo 122 de 2024. Vereador Marcelo Lemos. Fiscalização, requerimento 13 e requerimento 25, protocolo 45 e 98 de 2024. Vereador Marcelo Lemos, possíveis focos de dengue na Praça Barão do Rio Branco. Terreno baldio na Rua Albertino Pires. Requerimento 15 e requerimento 37, protocolo 60 e 126 de 2024. Vereador Clemente. Esgoto pluvial na rua Venâncio Aires, em frente ao número 3627. Comissão Municipal de Fiscalização de Contrato, Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, Delegados do Rio Grande do Sul, PROCON, apuração de suposto atendimento não respeitado por parte da concessionária BRK Ambiental. Requerimento 30 e 40, protocolo 112 e 129 de 2024. Vereador Juca, comissões de serviços municipais da Casa, determine a BRK Ambiental a retomada dos serviços de repercussão de vias. Recalque, Executivo e BRK Ambiental, para vistorias relativas, vazamentos de água, no assentamento Vila Nova. Serviços diversos, número 14, protocolo 52 de 2024. Vereador Marcelo Lemos, recolhimento de lixo, limpeza e conservação, na rua Prado Lima. Requerimento 11 e 17, protocolo 38 e 72 de 2024. Vereadora Márcia Fumagalli. Remoção de lixo nas ruas Marechal Floriano e Tiradentes. Remoção de cabos, fiação e excesso e sem uso nos postes de rua do município. Requerimento 28, protocolo 108 de 2024. Vereador Cristiano Bonapace, cercamento do posto de saúde ESF-15, IPCA 2. Requerimento 32, protocolo 115 de 2024, vereador Juca, substituição de tábuas dos pontilhões do bairro Cidade Nova. Requerimento 34, protocolo 119 de 2024, vereadora Márcia Fumagalli, remoção de entulho nas ruas afetadas pelas enchentes do bairro Mascarenhas de Moraes. Informações. Requerimento 16 e 36, protocolo 64-117 de 2024, vereadora Márcia Fumagalli. Linhas telefônicas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uruguaiana. Falta de médicos na ESF-5 Mascarenhas de Moraes. Especialidades clínico-dentistas e psicólogos. Requerimento 31, protocolo 113 de 2024. Vereador Juca, multas aplicadas pelo Executivo Municipal através da Comissão Fiscalizadora à empresa BRK Ambiental. São esses os requerimentos.
Consulta os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à vereadora Zuma Cinello, a nossa secretária, que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Poder Executivo, número 2134, protocolo 39, 40 e 65 de 2024. Vereadora Márcia Fumagalli, instalação de banheiros químicos na Praça Barão do Rio Branco, até a conclusão da obra do banheiro público. Implementação de redutor de velocidade na Rua 15 de Novembro, número 3113, em frente à Escola Cavalinho de Pau. Revisão de rede elétrica interna do Conselho Tutelar. Indicação 5, protocolo 114 de 2024, vereador Juca, contratação de engenheiro de trânsito ou tráfego.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Com a palavra o vereador Clemente.
Eu vi um requerimento, uma indicação do vereador João Ceia aí sobre engenheiro de tráfego de trânsito. É, a Secretaria de Segurança e Trânsito, ela já requereu essa medida ao Poder Executivo em duas oportunidades. É uma imposição também do Conselho Estadual de Trânsito, que fez um apontamento, e essa medida já foi solicitada. Quem faz a contratação é o chefe do Executivo, é a Secretaria de Administração, e a Secretaria já requis, bem como uma correção, que também já foi encaminhada, da estrutura da equipe de educação para o trânsito, que são apontamentos tanto do Ministério Público quanto do Conselho Estadual de Trânsito. Para deixar esclarecido, as medidas já foram tomadas pela Secretaria, e agora a administração deve estar providenciando a contratação e o decreto, a alteração que nós propusemos. Por gentileza, vereador, duas partes.
Bom dia, colegas vereadores, cumprimento ao nosso presidente, vereador Padovan, vereadora Zuma, todos os demais nossos colegas vereadores, nosso plenário e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. E avisando nisso, vereador Clemente, que diversas vezes conversando com o colega e o pessoal junto da Secretaria de Segurança e Trânsito do nosso município, a preocupação é essa. Preocupação que a gente vê direta, diversas vezes, acidentes em via pública e o nosso trânsito, com a melhoria que está sendo realizada em diversas ruas e vias, precisa sim dessa atenção. Então a gente solicita, então, embora a Secretaria já tenha solicitado junto ao Executivo Municipal, a gente, através da Câmara dos Vereadores, que é a função dos vereadores, a gente solicita, então, que a Prefeitura agilize para nós a contratação desse profissional, pois se faz necessária a correção, e a gente já citou, vereador Clemente, visita com o senhor em loco ali na Presidente Vargas, que nós temos uma ciclovia que dá a proteção ao nosso ciclista, mas a cada 120 metros ele tem que parar, porque existe uma via que deveria ser reservada por ser uma avenida, ter uma trafegabilidade, uma velocidade considerável, não pode. O ciclista tem que parar a cada 120 metros para fazer o retorno, e isso aí os veículos fazem, causa risco. Então, a preocupação é essa, se olhar e solicitando ao Executivo Municipal que agilize a contratação desse profissional. Obrigado, vereador.
Para concluir, presidente, apenas eu quero informar aqui que nós temos vários de nós que têm graduação superior em gestão em trânsito também, mas não é o suficiente. Nós precisamos de alguém que faça a assinatura, que assine os projetos, e isso tem que ser um engenheiro de tráfego. Por isso, que é apenas uma questão de legalidade. O estudo técnico, tudo são feitos por pessoas que detêm conhecimento técnico de trânsito. Mas para dar um encaminhamento oficial de determinadas medidas, precisa oficializar através dessa pessoa que é o engenheiro de tráfego. Por isso que se requis esse profissional. Obrigado.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicita a vereadora Zuma Cinello, nossa secretária, que faça a leitura das moções.
Moções, congratulações e louvor. Número 18, protocolo 44 de 2024. Vereador Zácaro, pelos 70 anos do CTG Patrulha do Oeste. Moção 20, 34, 35, 37, 40 e 44. Protocolo 53, 88, 90, 95, 111, 131 de 2024, do vereador Clemente. A equipe do Botafogo FC pela conquista do primeiro lugar da Liga Sessentão de Futebol Varziano. ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul pelo projeto social Aprende Comex, formação da quarta turma. Aos policiais militares Peterson Obtini da Silva, Davidson Sodré Nunes, David Cristiano Cooper Alves, Saulo Generoso Costa, do 6º Batalhão de Polícia de Choque de Uruguaiana, pela promoção de primeiro sargento da Brigada Militar. Ao tenente coronel Laerte Soares Maciel, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira de Uruguaiana. Ao policial militar, soldado Cauã Gonçalves Lopes, do 6º BP Choque, pela participação e conquista da primeira etapa da Copa Prime Jiu-Jitsu. Ao Instituto Laura Vicunha, pela passagem do aniversário da escola. Moção 23, 24 e 25, protocolos 61 e 62 e 63, do vereador Juca, ao senhor João Batista Saldanha, pelo excelente trabalho realizado à frente da presidência da CDL Uruguaiana, a senhora Maria Mercedes Urquiza, pela posse da presidência do CDL Uruguaiana. A frota de motoristas da Secretaria de Saúde pelo desempenho e relevantes serviços prestados no ano de 2023. Moção 27 e 41, protocolo 71-118, vereadora Márcia Fumagalli, ao senhor Jonatas Santos, Chácara das Rosas, pelos 36 anos de atividade junto à comunidade, a Pampapel, indústria de papéis, pelos 9 anos de atividade. Moção 28, 32, 33, 42 e 49, protocolo 68, 86, 87, 121, 138 de 2024. Vereador Marcelo Lemos, a aluna Vitória Quevedo, pela conquista da pontuação máxima na redação do Enem 2023. A nova diretoria da Associação dos Moradores do bairro Cidade Nova. A loja Chá Verde, produtos naturais pelos 2 anos de atividades. Ao aluno João Vitor de Oliveira, Fistarol, do Instituto Elisa Ferraris Valls, pela conquista na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A Natana Becker e Maria Galharreta, pelo Dia do Farmacêutico, celebrado em 20 de janeiro. Moção 29, 30, 31, 36, 38, 43, 45, 46, 47, 48, protocolos 74, 75, 78, 92, 106, 124, 132, 134, 135, 136 de 2024. Vereador Carlos Delgado, ao senhor Alonso Pinto, pela realização do rodeio e festejos campeiros do CTL Japeju, a estância Itapitocaí, Maragata, pelo TEAM, em Instituto Maragata, pela campanha Santa Causa, em prol do Hospital Santa Casa de Uruguaiana, aos vencedores e organizadores do Campeonato Cidade de Uruguaiana de Futsal, à Sociedade Espírita Paz em Jesus, pelos 80 anos de existência, ao senhor Lauro Mocelin e família, pelos 45 anos da churrascaria Modalieri, a médica veterinária Karine Krause e demais organizadores e apoiadores do primeiro torneio de pádel pela causa animal, ao 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada pelos 130 anos de história, a Rádio Livre FM 99.9 pelos 39 anos de existência, a Joana Corbetti, pelo primeiro lugar nacional entre fisioterapeutas no Exame Nacional de Residência, ENARE 2024. Ao senhor Fernando Antônio Deitos Bermudes, pelos 10 anos do bloco Balaca. Moção 51-52, protocolo 140-141, vereador Exum Mancinello, pelos 12 anos do trabalho social das fantásticas mulheres em Uruguaiana, e ao governador do Rotary, senhor Feliciano Salcedo, pelos 119 anos da Fundação Rotariana. Votos de pesar. Moção 17, 19, 21 e 50, protocolo 36, 46, 54, 139 de 2024. Vereador Marcelo Lemos, a família do senhor Bruno José Pereira, família do senhor Ricardo Telecheia, família do senhor Márcio Olavo Pinheiro Bracini, família do senhor Jesus Eduardo Sodré. Moção 22, protocolo 57 de 2024. Vereador Paulo Clenubim. Familiares do senhor Antônio Everardo Pinto Bermudes. Moção número 26, protocolo 67 de 2029. Vereadora Márcia Fumagari. Familiares da senhora Rosângela Jaqueline Quintana Maidana. Moção 39, protocolo 107 de 2024, bancada progressista. A família da senhora Nilce Peixoto Fossari. São essas as moções.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Quero bancada, bancada do PDT, soma-se as moções.
Bancada do PDT.
Bancada Republicana,
se Republicana, as moções. Os progressistas, União Brasil. Todas as bancadas somando-se então as moções. Antes de nós procedermos aqui, eu quero cumprimentar a imprensa na pessoa do Erivelto. Quero cumprimentar o nobre colega Paulo, nosso escritor, sempre presente nessa casa. Seguimos então com a pauta, votação de regime, urgência e urgentíssima. Solicito a leitura da justificativa do projeto de lei, do projeto de lei ordinário número 10, protocolo 137/2024, lege da mesa diretora, que institui o programa de auxílio à alimentação servidores públicos ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Justificativa à mesa diretora do Poder Legislativo, vem por meio desse projeto de lei a atualizar o valor do programa Auxílio Alimentação aos servidores públicos ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana, revisando o valor de Auxílio Alimentação, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 4.936/2018. Além disso, o projeto pretende consolidar a legislação unificada, as alterações em um único texto, tornando-os mais fácil e transparente a consulta, pois a norma atual já conta com 5 alterações. Para a revisão deste ano, considerou-se a inflação acumulada dos últimos 12 meses, assim como a manutenção da alta dos preços dos alimentos elevados pelo aumento dos preços dos combustíveis e do gás. Registra que a manifestação em anexo do Departamento de Contabilidade e Finanças informando a viabilidade financeira orçamentária para esta revisão, conforme percentua o parágrafo 2º do artigo 4º da supramencionada lei. Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, considerando que a lei supra-mencionada prevê esta revisão no mês de janeiro, cumprindo então o dispositivo legal e promovendo a devida correção, evitando perdas aos beneficiários do programa. Vereador presidente Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente Joalcei Alves Gonçalves, segunda secretária, Zuma Ancinello. Terceiro secretário, Cristiano Dias Bonapace.
O regime está em discussão. Coloque em votação, solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim, 3 ausências, está aprovado o regime do projeto de lei do PL número 10. Aprovado. Solicito a leitura da justificativa do projeto de lei ordinário número 11, protocolo 144/2024, lege do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança, medicina do trabalho, SESMET, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD.
Justificativa. Encaminha a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso do projeto de lei 11 de 2024, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, SESMET, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. O município recorre à contratação por tempo determinado de técnicos em segurança do trabalho, técnico de enfermagem e engenheiro de especialização em segurança do trabalho para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, SESMET, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD, com a forma de dar continuidade a esses serviços, que em síntese compreende exame médico periódico, análise global anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para avaliação do seu desenvolvimento, realização dos ajustes necessários e estabelecimentos de novas metas e prioridades, garantir a elaboração e efetiva manutenção do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, obrigações todas de caráter contínuo e permanente do setor da medicina do trabalho, estruturando para atendimento da legalização vigente. Vale destacar que percentua a norma regulamentadora NR4, Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que estabelece na obrigatoriedade das empresas públicas e privadas que organizarem a manterem em funcionamento a SESMET, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no seu ambiente de trabalho, juridicamente assegurada nos termos do artigo 162 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ao SESMET compete desenvolver programas preventivos de segurança, proteção e saúde do trabalho, conforme normas regulamentadoras NRS, instituídas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, e, por consequência, estando submetido à constante fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda compete a SESMET as elaborações de plano de prevenção e combate a incêndio, PPCI, de laudos para concessão e acompanhamento, de gratificação de risco à saúde e do risco à vida, insalubridade e periculosidade para os servidores seletistas com empregos em extinção e a participação como assistência técnica. Técnicos e processos judiciais que envolvam o Poder Executivo Municipal, ações de suma importância e que deverão ter a sua continuidade com a manutenção dos serviços. Trata-se, portanto, de serviço devidamente regulamentado no Brasil pela NR4 do Ministério do Trabalho e do Emprego, atualmente vinculado ao Ministério da Economia, em acordo com a Lei Federal 6.514, de 22 de dezembro de 77, e decretos que determinam o cumprimento de conservações da Organização Internacional do Trabalho, OIT. confiante da pronta atenção das vossas excelências e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, considerando o cumprimento de prazos a partir da abertura do julgamento da conclusão do correspondente processo seletivo, ou seja, finalizando ainda no decorrer do mês de abril de 2024, renovado nesta oportunidade o protesto de distinta consideração e apreço. Vice-prefeito municipal em exercício no cargo de prefeito, José Fernando Tárrago.
O regime está em discussão. Coloco em votação, solicito aos vereadores e vereadoras que procedam à votação no painel eletrônico. Está aberta a votação. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 2 ausência. O regime urgência com urgência urgentíssima ao PL 11 está aprovado. Solicito a leitura da justificativa do projeto de lei número 12, protocolo 145/2024 LEG, Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para integrarem as equipes da Estratégia de Saúde da Família ESF.
Justificativa. Encaminha a apreciação desse egrégio Poder Legislativo incluso do projeto de lei 12 de 2024, que dispõe sobre a contratação de médicos de família e comunidade para integrar as equipes da Estratégia de Saúde e Família, ESF. Ao encaminhar o presente projeto, importa reportar que as equipes desenvolverão suas atividades observando as diretrizes da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme disposto da Lei Federal 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, regulamentada nos termos do Decreto Federal 7.508/2011, da Portaria 4.279/2010, que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, da Portaria 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do SUS, da Portaria de Consolidação 2 de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde, do Sistema Único de Saúde, da Portaria 3.992/2017, que trata do financiamento e a transparência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Decreto Municipal 323/2014, que regulamenta as diretrizes do modelo da atenção das equipes de estratégia de saúde da família ESF e equipe de saúde bucal ESB. Ainda destacar que a inclusão desses profissionais agora decorre da necessidade da recomposição de equipes da estratégia de saúde da família em face da desistência de médicos, estão designados pelo programa Mais Médicos para atuarem na nossa cidade. Por consequência do desligamento, há o comprometimento do esperado atendimento em algumas unidades básicas de saúde do município. Portanto, compreende-se a reivindicação do município visando o cumprimento das ações da Secretaria Municipal da Saúde diante das diretrizes da atenção básica no âmbito do SUS supracitadas, confiante na compreensão das vossas excelências e demais pares diante da relevância da matéria, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concominante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando protestos de distinta consideração e apreço. Vice-prefeito municipal em exercício do cargo de prefeito, José Fernando Tarragô.
O regime está em discussão. Coloco em votação, solicito aos vereadores que proceda à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 2 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao PL 12 está aprovado. Solicito a leitura da justificativa do projeto de lei número ordinário número 13, protocolo 146/2024 LES, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento vigente no valor de R$500 mil.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso do projeto 13, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$500 mil. Essa abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico na funcional, fomentar a implementação de projetos de pesquisa, desenvolvimento na categoria econômica, subvenções sociais, 5.884, fontes de recurso 1.501, outros recursos não vinculados, detalhamento das fontes de recurso 001, recurso livre, possibilitando o repasse da ordem de R$400 mil da Secretaria Municipal de Cultura na funcional Cultura para Todos, implementação monumentos artísticos, valorização da promoção cultural na categoria econômica, subvenção social 4.796, fontes de recurso 1.501, não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 001 livre, possibilitando repasse na ordem de R$100 mil. A Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRO, visando apoio financeiro à execução do Carnaval Fora da Época 2024. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto, a redução de dotação própria na Secretaria Municipal de Cultura e na redução da dotação própria do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico nos termos da ata 001/2024, que segue em anexo à devida análise. Pelo exposto, e certo na pronta atenção e compreensão de vossas excelências e demais pares, solicito, seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme percentua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concominante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo nessa oportunidade, protesto de distinta consideração, atenciosamente, Vice-prefeito municipal em exercício no cargo, José Fernando Tarragô.
O regime está em discussão. Coloque em votação, solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim, 3 ausências, o regime de urgência urgentíssima ao PL 13 está aprovado. Solicito a leitura da justificativa do projeto de lei ordinário número 14, do protocolo 147/2024 LES, no Poder Executivo, ao vereador Juca, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRU, no valor de R$500 mil, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2024.
Leitura da justificativa. Encaminha a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 014/2024, que autoriza o município de Uruguaiana a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Sambas do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGO, no valor de R$500 mil, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2024. O valor dessa subvenção destina-se a fomentar o desenvolvimento de ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, com o intuito de preparar as agremiações para o Carnaval de 2024. Diante desse importante contexto sociocultural que envolve o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, o presente repasse visa fomentar a preparação das escolas de samba para o maior Carnaval de Rua do Estado. Além disso, cabe salientar que o evento atrai milhares de turistas do Brasil e de outros países do Mercosul, sendo referência turística e cultural, movimentando o comércio de serviços no município, gerando emprego e renda para os munícipes. Nesse sentido, torna-se imperioso o envolvimento de todos os setores da sociedade, inclusive dos poderes constituídos. Assim, o presente repasse dar-se a partir do recurso do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme ata número 01/2024, e anexo aprovado pelo Conselho daquele órgão, que é composto pelos diversos setores da economia e da sociedade civil organizada e da Secretaria Municipal de Cultura. Pelo exposto, é certo a pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares. Solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno desta Casa, reafirmo nesta oportunidade protesto de distinta consideração. Atenciosamente, José Fernando Tarragô, vice-prefeito municipal, no exercício do cargo de prefeito. Feita a leitura da justificativa, senhor presidente.
O regime está em discussão. Coloque em votação, solicito aos vereadores que procedam à votação do painel eletrônico. Votação encerrada. Com 6 votos sim, 4 ausência, o projeto de lei número 14, o regime de urgência urgentíssima ao PL 14, está aprovado.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra o líder do governo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Zuma, pessoal que nos acompanha nesta manhã, um bom início de ano legislativo para todos. Como líder do governo, solicito a inclusão na ordem do dia dos PLs 13 e 14, justamente devido à necessidade de urgência das escolas de samba para terem esses valores. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssimo.
Coloque em votação o pedido de inclusão na pauta dos projetos de lei número 13 e 14 de iniciativa do Poder Executivo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As inclusões na pauta estão aprovadas. Interrompemos a reunião para análise das matérias. Estamos retornando à sessão. Solicito ao vereador João Sei que faça a leitura do parecer ao PL 13, incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária 13/2024... de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 0146/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$500 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta que também que é acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumento ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Do parecer, analisando o presente, verificamos que a abertura do crédito especial tem como objetivo alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico na economia de subvenção social 5.884, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da folha de recurso 001, recurso livre possibilitando o repasse da ordem de R$400 mil, e da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional Cultura para Todos, implantação nos nos monumentos artísticos e valorização da promoção cultural na categoria econômica. Subvenção social 4796. Fonte de recurso 1501. Outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0001, recurso livre, possibilitando repasse na ordem de R$100 mil, Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESG, visando o apoio financeiro ao executivo da execução do Carnaval Fora de Época de 2024. Ainda conforme o Executivo Municipal, servirão de recursos para o atendimento das despesas que trata neste objeto. Nesse projeto, a redução de dotação própria da Secretaria Municipal de Cultura e da redução de dotação própria no Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ante o exposto, após análise de documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão Financeira e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2024, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, relator, e demais vereadores de acordo. Comissão de Justiça e Redação. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloco em votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 13 está aprovado. Solicito ao vereador João C. a leitura dos pareceres aos PLs número 14, incluído nesta reunião.
Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária 14 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 147 de 2024, que autoriza ao município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social. Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESG, no valor de R$500 mil, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2024. Conforme disposto no artigo 30, na Constituição Federal, no artigo 30, compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. Importa destacar que também a iniciativa para o desfile, o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Além disso, o Regulamento Federal da Lei 1493/51 versa sobre o presente subvenção em artigo 5º do inciso 1. O artigo 5º. Somente poderão ser beneficiadas com subvenção entidades que visem especificamente aos seguintes fins: promover a educação e desenvolvimento, a cultura, o amparo. O parecer, conforme o Poder Executivo, a subvenção destina-se a fomentar o desenvolvimento de ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, com o intuito de preparar as agremiações para o Carnaval de 2024. Diante do importante contexto sociocultural que envolve o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, torna-se imperioso o envolvimento de todos os setores da sociedade, inclusive dos poderes constituídos. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à sua aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2024, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi e demais vereadores de acordos. Relatório do parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária 14 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 147 de 2024, LEGE, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESG, no valor de R$500 mil, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2024. Importa-se destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta que também, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno da Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de todas a proposição que concorra para o aumento e diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos eventos públicos no município de Uruguaiana. Do parecer, analisando o presente, verificamos que o valor desta subvenção destina-se a fomentar o desenvolvimento de ações culturais das escolas de samba de Uruguaiana com o intuito de preparar as agremiações para o Carnaval de 2024. Neste sentido, torna-se imperioso o envolvimento de todos os setores da sociedade, inclusive dos poderes constituídos, assim como presente repasse dar-se a partir de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme ata número 01 de 2024 e anexo aprovado pelo Conselho daquele órgão, que é composto por diversos setores da economia e da sociedade organizada e da Secretaria Municipal de Cultura. Diante o exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2024, vereador João Sei Alves Gonçalves, relator, e demais vereadores favoráveis. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Atenção para esse parecer. Da análise, devidamente apresentada à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, projeto de lei número 14 de 2024, que autoriza o Poder Executivo para fins que seja autorizado o município repassar recursos financeiros no montante de R$500 mil para a Associação das Escolas de Samba do Grupo de Uruguaiana, a SESGO, a título de subvenção social, por indicação da Câmara dos Vereadores. Corrigimos, são R$400 mil, visando a realização do Carnaval fora de época de 2024. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do Poder Executivo, contida no projeto de lei número 014 de 2023, referente à preocupação com o Carnaval fora de época de Uruguaiana, que tem raízes sociais e culturais, sendo que o povo uruguaiense e inúmeros turistas exprimem emoções e extravasam sentimentos de felicidade. O Carnaval fora de época de Uruguaiana gera emprego e renda nos demais diversos segmentos da sociedade, de modo formal e informal, para inúmeras famílias do carnaval. É fonte de renda para milhares de pessoas, como costureira, aderecista, serralheiros, músicos, ambulantes. Assim, o movimento da cadeia produtiva do carnaval, que vai desde o profissional do carnaval a vendedores ambulantes e catadores de materiais recicláveis. E, no obstante, o Carnaval fora de época de Uruguaiana promove o desenvolvimento econômico através da indústria do turismo e tem como serviço do transporte aéreo terrestre, de hospedagem e de alimentação na sua base, que lucra significativamente com o Carnaval, que também são fontes de emprego para trabalhadores residentes no município de Uruguaiana. O Carnaval movimenta a economia local quando se há investimentos, gera mais interesse e o aumento do turismo. Sendo que as escolas de samba já estão trabalhando para o Carnaval de 2024 e certamente realizarão um belíssimo evento, necessitamos de um suporte financeiro através do projeto de lei número 014 de 2024, pois detona-se que há interesse público, pois será em benefício da população e a criação de vários empregos e renda. Assim, a caracterização do interesse público da alienação pretendida, requisito que não pode ser esquecido desta está devidamente demonstrado. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 014 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que objetiva autorizar o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do primeiro grupo do Carnaval de Uruguaiana, no valor de R$500 mil, visando a realização do Carnaval fora de época, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 6 de fevereiro de 2024, vereador, relator, José Clemente da Silva Correia, e demais votos. Brilhante parecer, vereador Clemente.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação, solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 3 ausências, o PL 14 está aprovado. Salientamos que R$400 mil destinado ao Carnaval fora de época de Uruguaiana procede do Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico, oriundo das emendas parlamentares do deputado Frederico Antunes, 100 mil também é emenda parlamentar do deputado Afonso Motta, aprovado em ata pelo Conselho. Convites.
Convites número 2. Protocolo número 143 de 2024, LEGE. Comissão organizadora da 28ª Semana da Paz de Uruguaiana convida para a solenidade de abertura dia 19/2 na Praça Farroupilha.
Matérias do expediente.
Justificativa de ausências parlamentares. Número 01, protocolo número 044 de 2024, vereador João Alcei Alves Gonçalves, dia 11 e 12 de janeiro de 2024. Número 02, protocolo número 089 de 2024, Lege, vereador Paulo Clenobing, no dia 19 de janeiro de 2024. Número 03 e 4, protocolo número 089, número 133 de 2024, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, dias 19 e 21 de janeiro.
Solicito aos vereadores, os líderes de bancada, que indiquem para as comissões especiais. Nós temos 3 PLC e temos 2 PLO. Então, ao término dessa reunião, por gentileza, gostaria que os vereadores e os líderes já fizessem as suas indicações. Comissões técnicas da Casa. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, projeto de lei número 207 de 2023, protocolo número 2912 de 2023, Lege, de autoria do vereador Paulo Clenobing, denomina Luiz Mauro Gomes, a Rua C do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Projeto de lei número 208 de 2023, protocolo número 2931, de 2023, Lege, do vereador Paulo Clenobing, denomina Egonziel, a Rua O, do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Projeto de lei número 1, protocolo número 028 de 2024, de autoria do vereador José Clemente, que declara utilidade pública à Sociedade Esportiva Recreativa de Escolas de Samba Bambas da Alegria. Projeto de lei número 7, protocolo número 091 de 2024, Lege, do vereador Clemente, declara patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Uruguaiana a cultura, a arte, a religião e a tradição do povo de Terreira e as comunidades tradicionalistas de matriz africana, tradicionais, perdoa. Projeto de lei número 8, protocolo número 110 de 2024, de autoria do vereador José Clemente, veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de Uruguaiana de pessoas condenadas pela lei federal número 11.340 de 7 de agosto de 2006. Projeto de lei número 9, protocolo 116 de 2024, Lege, bancada progressista, obriga a substituição de sinais sonoros estridentes por sinais musicais ou visuais adequados a estudantes com transtorno do aspecto autista, o TEA, nos estabelecimentos de ensino localizados no município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas de diversos.
Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 1, protocolo número 0713 de 2024, Lege, da BRK Ambiental, encaminha a resposta ao requerimento número 905, encaminhado pelo vereador José Clemente. E-mail número 2, protocolo número 126 de 2024, Lege, a Gergues, encaminha ofício número 19 de 2024, em resposta ao requerimento 905, de autoria do vereador José Clemente. Ofício número 23, protocolo número 0105 de 2024, Lege, UFO, encaminha a resposta ao ofício 569 de 2023, da vereadora Zuma Ancinello. Protocolo número 106 da administração em 2024, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, informa a liberação de recursos ao município de Uruguaiana no valor de R$ 404.237,30.
Correspondências recebidas do Executivo.
Correspondências recebidas do Executivo. Ofícios número 06 a 22, protocolos números 41, 42, 47 ao 54, 83, 84, 99 ao 104 de 2024, ofícios números 11, em resposta ao requerimento 828 de 2023, de autoria do vereador Bispo Padovan, ofício número 12, em resposta ao requerimento verbal número 45 de 2023, do vereador José Clemente, 9, resposta ao requerimento verbal 44 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, ofício 08, em resposta ao requerimento 827 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, ofício 6, em resposta aos requerimentos 825, 826 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos. Ofício 5, em resposta aos requerimentos 867 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 4, em resposta aos requerimentos 833 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos. Em resposta aos requerimentos número 736 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli, ofício 114, em resposta ao requerimento 831 do vereador Marcelo Lemos, ofício 015, em resposta à indicação número 219 da bancada progressista, ofício 020, em resposta à indicação 281 de 2023 do vereador Bispo Padovan, ofício 025, em resposta ao requerimento 854 de 2023 de autoria do vereador Marcelo Lemos, ofício 015, em resposta à indicação 269 de 2023, em resposta ao ofício do vereador Bispo Padovan, ofício 025, em resposta à indicação número 282 de 2023 do vereador Bispo Padovan, 016, em resposta à indicação 277 de 2023 do vereador Bispo Padovan, ofício 017, em resposta à indicação 289 de 2023 do vereador Bispo Padovan, ofício 027, em resposta ao ofício 1038 de 2023, de Lege Ouvidoria.
Correspondências expedidas a diversos.
Correspondências expedidas a diversos. Expedidos do ofício número 126 a 161 de 2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos do ofício número 2 a 13 de 2024 e autógrafos número 1 a 5.
Passamos ao período das comunicações.
Escrito vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que está no plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, saudar os nossos servidores do Poder Legislativo. Senhoras e senhores vereadores, e eu quero mostrar aqui antecipadamente, minha manifestação está alicerçada nesta manifestação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que está nas páginas do governo e se refere à AGERGS, Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Sul, que é a agência reguladora dos serviços da BRK ambiental em Uruguaiana. Por que que eu estou trazendo esse assunto? E gostaria que os senhores também prestassem atenção, porque isso é de interesse nosso, toda a comunidade. O governo do Estado, quando deu agora aquela tempestade em Porto Alegre que assolou, ficaram sem energia elétrica e, consequentemente, sem fornecimento de água, e isso demorou para que as empresas que prestam serviço na capital do Estado reestabeleceram os serviços, envolveu a AGERGS. Por quê? Porque ela também é reguladora dos serviços da RGE Equatorial em Porto Alegre e também da Corsan, do DEMAI, que fornece a água em Porto Alegre. E o que se notou nisso? O governador do Estado, de forma macia, mais suave, chamou atenção para quê? Aqui está a notícia. Chamou atenção para a deficiência da AGERGS, vereador Padovan. Só que isto aqui, eu tenho falado em Uruguaiana, desde o ano de 2009 eu tenho falado disso. Por que que a AGERGS não fiscaliza com a eficiência e eficácia que deve fiscalizar os serviços, não só lá em Porto Alegre, aqui em Uruguaiana, especialmente o da BRK? E aí vem com falas, e é o meu entendimento, não são falas, são falácias, de que a fiscalização é feita de forma remota. Eu já cansei de falar disso aqui. É inadmissível que a gente tenha, e aqui está o documento, que traz toda a informação do governo do Estado, falando da AGERGS. A AGERGS, ela não tem um serviço de qualidade. Foi isso que o governador constatou. E é isso que eu tenho dito aqui em Uruguaiana, há muito tempo, em razão dos serviços da BRK que precisam de uma atenção. E eu vou reiterar aqui, eu pedi ao município, ao Poder Executivo, de que nós possamos fazer uma agência reguladora municipal. Esse controle tem que ser do município. Já sugerimos isso, vou seguir pedindo, porque aqui está, por isso vim até a tribuna falar, a comprovação. Claro que é de outra forma, vereadores,
está mais macio, mais as palavras melhor colocado, para dizer da ineficiência da Jergues. A situação que ocorreu em Porto Alegre não é diferente do que acontece em Uruguaiana. Não precisou de uma tempestade. Aqui a tempestade é todos os dias. Todos os dias nos bolsos da população, nos parcos recursos que as pessoas menos favorecidas recebem e têm que pagar para a empresa de água e esgoto. É nisso que nós estamos falando. Enquanto a reguladora estiver em Porto Alegre, com todo respeito, com a bunda sentada na cadeira, e não vir aqui, que nós pedimos para vir, vai continuar o pessoal sofrendo e nós denunciando no Ministério Público. Então, saibam de que aquilo que eu digo e dizia desde o ano de 2009, está aqui. O governo do Estado constatou que a Jergues é precária na sua prestação de serviço. Que Deus nos proteja e nos dê saúde para enfrentar todas essas dificuldades. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Para fazer uso da palavra, o vereador João Sem.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, colegas vereadoras. Bom dia ao nosso corpo técnico de servidores da Casa Legislativa. Bom dia aos nossos auxiliares. Bom dia, Paulo Ricardo, iniciando nossas atividades no plenário da Câmara dos Vereadores. Também cumprimentamos o doutor Simão e a sua assessoria que nos prestigiam nesta manhã. E vereador Padovan, nosso presidente da Câmara dos Vereadores, da 18ª Legislatura, que num ato democrático, vereador Padovan, em 2020, Uruguaiana deu resposta nas urnas, elegendo 11 vereadores. Entre eles, vamos lembrar alguns membros da comunidade, vereador Zácaro, vereador Joalcei Alves Gonçalves, que vos fala, vereador José Clemente, vereador Paulo Clembing, vereador Marcelo Lemos, vereadora Marcia Fumagalli, vereadora Zuma Sinello, vereador Egídio Carvalho, vereador Cristiano Buonapace, vereadores eleitos, Bispo Padovan, vereador Padovan, presidente Padovan, vereadores empossados, diplomados e eleito por um ato democrático através do voto. Mas, vereador Clemente, e o que nos preocupa todos os dias, e não estamos aqui, vereador Clemente, para mascarar informações, ou talvez mesmo, Bispo Padovan, de fazer olhos vendados de não ver a realidade. Sabemos que a nossa cidade passa por diversos problemas, mas também chega um momento que a gente precisa cobrar de algumas pessoas respeito. Respeito, quando se fala em mudança, primeiramente tem que se respeitar o que foi escolhido. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que é meu passado, mas também não sou obrigado a discordar. A gente tem que ter um pouco de respeito pelas pessoas, empatia. E hoje o uso da minha fala, nosso presidente Padovan, iniciando as nossas atividades em plenário da 18ª Legislatura, é o que tem acontecido ultimamente nas redes sociais e a velocidade com que essas informações são passadas nos causa preocupação. Como muito bem cita o vereador Cristiano Buonapace, que quem tem trabalho não se preocupa, vereador Cristiano. Perfeito. Pois estamos aqui representando toda a comunidade uruguaiana que nos fez, através da sua confiança, nos elegeu para sermos vereadores. Nada impede que vários cidadãos, Paulo Ricardo, se coloquem seu nome à disposição, desde que tenham respeito e projetos, propostas. Parem de mentir para a nossa sociedade, parem de mentir para a nossa comunidade, que as coisas são fáceis de resolver. Antes mesmo, se preparem, se capacitem, se coloque no local ou no lugar, bispo, de quem quer uma mudança. Criar expectativa é fácil, super-herói está cheio. Mas e resultado no trabalho? É como disse ontem à noite, ao realizar um vídeo, às 22 horas e 10 minutos, estava acompanhando alguns trabalhos externos na nossa cidade e me deparei junto ao nosso colega e amigo Simão de Almeida, que também estava trabalhando, Simão. Estava lá até as 22 horas acompanhando o desenvolvimento de um trabalho que vai fomentar o comércio da nossa cidade, que vai fomentar o turismo da nossa cidade. E a gente se depara, vereador Padovan, com algumas informações que nos preocupam. Tem pessoas citando realizar trabalhos, vereador Paulo Clembing, você colocando que realizaram um trabalho através de requerimentos e usando esses requerimentos da Casa Legislativa, vereador Padovan. Isso nos preocupa. O cidadão de bem, ele tem que ser responsável e, principalmente, ter confiança no que repassa. O cidadão, todo ele, tem o direito a solicitar melhorias, tem o direito a apontar problemas, mas também tem que ter o dever de ser responsabilizado pelos seus atos. A Casa Legislativa tem 11 vereadores. Esse, sim, tem o amparo, tanto legal, como através da confiança do voto popular, para nós fazermos requerimentos, indicação, vereador Clemente, de fazer indicações, fazer requerimento, pois usamos a responsabilidade de um brasão de uma casa que é um poder público. Agora, o que a gente se depara, vereador Clemente, no exercício de algumas pessoas, vereador Clemente, é colocando que o meu requerimento foi atendido, o meu protocolo foi atendido, sendo que não estão aqui sentados nessas cadeiras. Não foram eleitos, vereador Padovan. Isso é uma preocupação para esta casa. Não que a nossa sociedade, não que a nossa comunidade não tenha o direito de reclamar e colocar que quer mudança. Tem. Mas usar o brasão desta casa é o respeito ao ato democrático, que não está sendo cumprido. Isso é ilegal, vereador Clemente. Depois eu peço a sua contribuição. Isso é ilegal.
Os dois apertam.
Isso é legal e eu gostaria da sua contribuição, vereador Clemente, pois pode-se, Simão, colocar que não está contente, mas deixe de mentir para quem está lá fora, deixem de criar expectativa, pois a gente sabe, outubro será dada a resposta nas urnas, a gente não se coloca em nenhum momento preocupado quanto a isso, porque tem trabalho, vereador Padovan, está tranquilo. O que me preocupa é que começou a surgir mentirosos que criam expectativa nas pessoas sem ter no mínimo a qualificação e a capacitação de os representar. E a resposta foi dada quando elegeu esses 11 vereadores. Bom dia a todos e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Passo a parte ao vereador Clemente.
A palavra ao vereador Clemente.
Muito obrigado, vereador Joelcei. Importante manifestação e apenas a título de esclarecimento para a comunidade também. No momento, eu vi uma senhora me cobrando de mim e me deu um nome de uma pessoa e disse, o vereador fulano encaminhou e disse que isso aqui já passou lá pela Câmara. Aí eu perguntei para ela quem era, porque eu poderia ter equivocado sem saber qual era o nome. Ela me reiterou o nome, então, mas essa pessoa não é vereador, não é. E o que está acontecendo realmente? E eu vi nas redes sociais. Eu vi nas redes sociais documento, inclusive, presidente, isso é grave, que tem o timbre do poder público aqui, do poder, do brasão do município, né, se exaltando numa condição de vereador. Né, não pode. Isso é usurpação de função pública. E isso dá problema. Se é o caso, cabe inclusive representação. Por que eu estou falando isso? Como disse o vereador Joalcei, o Juca, as pessoas podem avocar determinadas responsabilidades como cidadão e requerer providências. Agora, se apresentar por aquilo que não é, eu não posso aqui dizer que eu sou médico, por exemplo. Médico é o Dr. Paulo Klinobing, aqui que está do meu lado. Então, essas pessoas que estão usurpando da função para se colocar numa condição, e muitas vezes, inclusive, tentar denegrir a imagem de parlamentares aqui, elas cometem grave crime, porque estão usurpando a função pública. Usurpação de função pública é crime. Então, quem se apresenta em redes sociais como vereador, alheio àqueles 11 que aqui tem, que o Juca já citou aqui, esse está usurpando função. Né? Somente é vereador, é legislador, quem está no exercício da função. Secretários que têm seus mandatos como secretários são secretários da administração. Né? E assim sucessivamente. Então, devemos observar, a comunidade observar, que existe situação de que algumas pessoas se apresentam com requerimentos que nunca tramitaram aqui, e muito menos chegou no Poder Executivo, nunca foi encaminhado pela autoridade legislativa, que é o presidente da casa, nunca foi dado andamento, não pode lá em rede social dizer que foi atendido o seu requerimento que não tramitou aqui. Então precisamos ter cuidado em algumas coisas, porque isto pode causar um problema. A título de esclarecimento, nós estamos falando aqui, porque eu vi e como vereador eu fui cobrado. E eu esclareci desta mesma forma. Muito obrigado.
Vereador Clemente, você vai querer ainda fazer uso da comunicação? Não? Bom, a Casa Legislativa ela está de portas abertas a todas as demandas, mas as intercorrências que têm acontecido nas redes sociais, de pessoas passando-se por vereador ou vereadora, apresentando documentos que podemos chamar documentos até adulterados, né? Isso é inadmissível. Essa casa é uma casa legislativa, constituída, casa do povo, sim, mas ela é um órgão responsável, ela é um órgão de competência, de autoridade, de poder constituído. E cabe aqui salientar aos nobres amigos, né, e cidadãos, que a casa quer garantir aos senhores e senhoras o direito, sim, de exercer a sua cidadania, de fazer os seus requerimentos, mas por um protocolo oficial, o qual tramita dentro desta casa em várias comissões. A primeira comissão constituída é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, se envolve finanças, ela passa pela Comissão de Finanças e ela também tramita na Comissão de Serviços Municipais e ainda temos mais duas comissões constituídas. Essa casa realiza um trabalho sério, é um trabalho competente e de forma alguma nós vamos aceitar com que pessoas venham querer usurpar desse momento, que é um período eleitoral novamente, né, esse ano, se passando aí por vereador ou vereadora, ou dando carteiraço e apresentando documentos que não são legítimos. Essa casa é legítima e esse poder constituído ela é legítimo. Nós queremos garantir a segurança a todos os nossos munícipes, que uma vez protocolado o seu projeto aqui, a sua demanda, seja qual for o seu requerimento, através do seu representante, a qual você elegeu pelo voto democrático de direito, que te dá a garantia de que essa casa irá cumprir com o seu papel. Nós queremos trazer essa segurança. Mas fica também um alerta à nossa comunidade, que nesse ano eleitoral aparece de tudo e mais um pouco, né? Muito bem, não havendo mais então quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a nossa reunião. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana. Até a próxima.